Lição 1. Introdução à Interpretação Bíblica. Objetivos da lição. 1. Saber por que o estudo aprofundado da Bíblia é importante para o cristão. 2. Estar apto para listar 3 passos necessários para estudar a Bíblia. 3. Começar o processo de estudar cuidadosamente uma passagem selecionada das Escrituras. 4. Apreciar a importância da iluminação do Espírito Santo para a interpretação da Bíblia. Introdução. Um dos propósitos deste curso é ajudá-lo a crescer em seu estudo pessoal e na aplicação das Escrituras. Um bom primeiro passo é avaliar honestamente suas práticas atuais de leitura da Bíblia. Como estou lendo a Palavra de Deus? Aqui estão algumas questões para reflexão. Com que frequência eu leio a Bíblia? Quando eu leio a Bíblia, quanto tempo eu dedico? Como eu seleciono as passagens para ler? Eu compreendo aquilo que estou lendo? Eu me lembro do que eu li? Sou capaz de aplicar o que li na minha vida? Quais seriam 2 ou 3 razões que me impedem de ler mais a Bíblia? Samuel, um taiwanês, era cristão há 15 anos, mas mostrava poucos sinais de maturidade espiritual. Ele estava frustrado com sua falta de crescimento espiritual. Depois de um culto em um domingo pela manhã, sua frustração veio à tona. Pastor, você me diz para ler a Bíblia. Você diz que Deus falará comigo através de sua palavra. Eu tentei. Leio a Bíblia todas as manhãs e ela não me diz nada. O que está errado? O pastor respondeu: Samuel, diga-me como você lê a Bíblia. A resposta de Samuel apontou para um fator importante em suas dificuldades. Ele respondeu: A cada manhã, antes do trabalho, abro minha Bíblia e leio um versículo. O pastor continuou: Você lê um livro inteiro da Bíblia ou mesmo um capítulo completo antes de prosseguir? Não, eu apenas leio um versículo todas as manhãs, onde quer que minha Bíblia esteja aberta, e isso raramente ajuda. Para ajudar Samuel a entender o problema de ler a Bíblia dessa forma, o pastor pediu a ele que abrisse sua Bíblia e lesse o primeiro versículo que encontrasse. Samuel leu: Os do Neguebe se apossarão dos montes de Esaú, e os da Cefelá ocuparão a terra dos filisteus. Eles tomarão posse dos campos de Efraim e de Samaria, e Benjamim se apossará de Gileade. Obadias 1, 19. Então o pastor fez algumas perguntas a Samuel. Onde fica Neguebe? Onde fica Cefelá? Onde fica a terra de Efraim, Samaria, Benjamim, Gileade? A resposta para cada pergunta era: Eu não sei. Na semana seguinte, eles iniciaram um estudo bíblico sobre como ler a Bíblia. Durante as semanas seguintes, Samuel começou a aprender alguns princípios de interpretação bíblica. Ele aprendeu a entender como as Escrituras falam conosco hoje. O objetivo deste curso é ajudá-lo a aprender e a aplicar princípios básicos de interpretação bíblica. Através destas lições e exercícios, você obterá ferramentas para ajudá-lo a compreender a Palavra de Deus, aplicá-la à sua vida e ensiná-la a outras pessoas. Por que eu deveria estudar a Bíblia? Algumas pessoas evitam ler a Bíblia porque acreditam que é muito difícil entendê-la. Muitos que acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus não sabem como interpretá-la e aplicá-la. Estudar a Bíblia é um trabalho árduo. Vale a pena o trabalho? Por que devemos estudar a Bíblia? Deus se revela através das Escrituras. As Escrituras nos mostram quem Deus é. A palavra de Deus é uma expressão da natureza de Deus. Salmo 119, 15, 27. As Escrituras nos mostram como Deus pensa, o que é importante para Ele, como Ele se relaciona com as pessoas e como atua na história humana. A lei de Deus, o que Ele exige, reflete seu caráter, sua justiça e sua sabedoria. Salmo 119, 137. Sempre que lemos a Bíblia, devemos prestar atenção no que ela nos mostra sobre Deus. As Escrituras revelam Deus ao adorador e também orienta a resposta do adorador a Deus, mostrando o modo em que devemos viver. A Bíblia é uma lâmpada. O salmista compara a palavra de Deus a uma lâmpada, a qual nos guia no modo em que devemos viver. Salmo 119, 105. A Bíblia é a verdade de Deus, que nos ensina a forma de pensar e viver. Antes de continuar a lição, leia Salmo 19, 7 a 11, Salmo 119, 160 e 2 Timóteo 3, 16 a 17. A palavra de Deus é a fonte da doutrina correta. A Bíblia contém todo o conhecimento necessário para a salvação e a santidade. Esse princípio não significa que podemos compreender tudo nas Escrituras sem outra ajuda. Isso não significa que a tradição não seja importante. Significa que a palavra de Deus é a autoridade final para o crente. Uma vez que a palavra de Deus é a fonte da verdade, o conhecimento das Escrituras nos prepara e equipa para o ministério. Quando ensinamos a palavra de Deus corretamente, ensinamos com a autoridade de Deus. A verdade é dele, não nossa. A Bíblia é leite espiritual. Pedro disse que os crentes deveriam desejar a Bíblia tanto quanto um bebê recém-nascido deseja o leite. 1 Pedro 2:2. Assim como um bebê precisa de leite para crescer fisicamente, o cristão precisa das Escrituras para crescer espiritualmente. Sem uma dieta regular da palavra de Deus, nunca alcançaremos a maturidade espiritual. À medida que aprendemos as habilidades de interpretação bíblica e praticamos o discernimento da verdade da palavra de Deus, nós amadurecemos. Hebreus 5:14. Nossa capacidade de usar a palavra de Deus para ensinar outros é desenvolvida. A Bíblia é doce como o mel. O salmista comparou a palavra de Deus ao mel. Salmos 19:10. Salmo 119, 103. O mel é saudável e doce. Devemos considerar o estudo da palavra de Deus como algo prazeroso e não desagradável. Assim como um soldado na guerra se alegra ao ler uma carta da sua família, devemos nos alegrar ao ler a Bíblia, a carta de Deus aos seus filhos. Quando uma criança judia entra na escola para aprender a ler a lei, o professor coloca mel nas primeiras letras do alfabeto e a criança lambe a página para saborear a doçura. O professor utiliza essa aula objetiva para que a criança aprenda a associar a lei ao deleite e ao bom gosto. Efraim Rubin, Honey in Jewish Law, Lore, Tradition and More, Shabbat.org. A Bíblia é a espada do Espírito. A palavra de Deus é a nossa arma nas batalhas espirituais. Efésios 6:17. Quando Jesus enfrentou a tentação no deserto, ele respondeu aos ataques de Satanás, citando Deuteronômio, Mateus 4:1 a 11. As Escrituras nos capacitam para a vitória espiritual e para um ministério eficaz. Através do estudo bíblico, somos preparados para responder às falsas doutrinas, para fundamentar as nossas congregações na doutrina verdadeira e para ministrar eficazmente no mundo de hoje. Razões impróprias para o estudo da Bíblia. Antes de continuar a lição, leia Hebreus 4, 12 a 13. Há muitas boas razões para o estudo das Escrituras, mas às vezes as pessoas leem ou estudam a Bíblia com motivações erradas. Alguns podem estudar a Bíblia apenas para coletarem evidências que defendam a sua opinião. Talvez até queiram usar o conhecimento para controlarem aqueles que estão sob sua influência. Algumas pessoas podem estudar as Escrituras por motivos de orgulho. Talvez sintam que ganharão status espiritual e serão superiores às outras pessoas. Talvez eles queiram que as pessoas pensem bem deles por suas realizações. Ou talvez presumam que estudar as Escrituras os ajudará a conquistar o favor de Deus. Todas essas razões para ler ou estudar as Escrituras são equivocadas. Hebreus 4, 12 a 13, mostra a atitude adequada em relação às Escrituras. Em vez de usar a Bíblia para atingir objetivos egoístas, devemos lembrar que ela é a palavra de Deus, não a nossa. Devemos estudá-la com uma atitude de reverência a Deus. A Bíblia é a nossa autoridade, e devemos nos submeter a ela. Quando ensinamos isso a outros, devemos fazê-lo com humildade. Quando estudamos e ensinamos a palavra de Deus dessa forma, ela revela o pecado ou erro na nossa vida e nos mostra como nos afastarmos disso. Isso muda a nossa vida e a vida daqueles que servimos e lideramos. Como eu devo estudar a Bíblia? Samuel concordou que o estudo da Bíblia é importante. No entanto, ele não sabia como estudá-la. Ele precisava de um método. Este curso tem como objetivo fornecer um método para um estudo bíblico eficaz. Os pastores podem usar esses passos na preparação do sermão, e os professores podem usá-los na preparação de lições bíblicas. Todo crente pode se beneficiar do uso deste método para o crescimento espiritual pessoal. O método seguido neste curso envolverá três etapas. Observação. Nessa etapa, perguntamos: o que eu vejo na Bíblia? Nesta etapa, observamos o máximo de detalhes possível sobre o que lemos. Muitos leitores ignoram a observação e passam diretamente para a interpretação. Não podemos compreender verdadeiramente as Escrituras até que tenhamos observado cuidadosamente o que elas dizem. Na etapa de observação, examinamos os detalhes do próprio texto bíblico. Aprenderemos a identificar detalhes que são importantes para a mensagem bíblica. Particularmente, estudaremos termos, estrutura, forma literária e contexto. Termos. Ao estudarmos um livro da Bíblia, procuramos palavras que são usadas várias vezes ao longo do livro. 1 João usa alguma variação da palavra saber conhecer mais de 30 vezes em 5 capítulos. Ao estudarmos a carta de João, podemos começar rastreando essa palavra ao longo do livro. Uma lista dos lugares em que João usa a palavra saber conhecer nos ajudará a começar a interpretar sua mensagem. Para entender a mensagem de João, podemos nos perguntar: o que João diz que podemos saber? E quais são as características daqueles que sabem? Estrutura. Os livros da Bíblia foram cuidadosamente construídos sob a inspiração do Espírito Santo. Ao estudar um livro como o Evangelho de João, você verá que João organizou seu Evangelho em torno de 7 sinais que mostram quem é Jesus. Ao observarmos a estrutura do livro, teremos uma melhor compreensão do propósito de João. Quando estudamos uma passagem, podemos ver que a estrutura segue uma história, como em Lucas 9, 28 a 36. Ela pode apresentar razões para uma conclusão, como em Romanos 6, 1 a 13. Ela pode usar detalhes para fornecer uma lista de pontos, como em Efésios 6, 13 a 18. Há também outros tipos de estrutura. Forma literária. Paulo escreveu cartas altamente organizadas que defendem seu ponto de vista, como um advogado que constrói um argumento até o clímax. Para ler bem o livro de Romanos ou outras epístolas, você deve seguir cuidadosamente a lógica de Paulo. Por outro lado, Jonas é um breve relato histórico escrito para ilustrar o amor de Deus por todas as pessoas. Para lê-lo bem, você deve perguntar: o que torna essa história surpreendente e incomum? Então, você estará pronto para interpretar o livro de Jonas, perguntando: o que significam os detalhes dessa história? Contexto. Aqui fazemos perguntas como: onde Paulo estava quando escreveu a epístola aos Filipenses com sua mensagem de alegria? Ele estava em Roma, aguardando julgamento e uma possível execução. A situação nos faz olhar para as razões pelas quais Paulo disse que tinha alegria, porque ele sentia essa alegria mesmo estando em uma situação ruim. Onde João estava quando os céus se abriram para revelar o plano eterno de Deus no livro do Apocalipse? Ele estava no exílio, na ilha de Patmos. A época de perseguição fez com que a mensagem da vitória de Deus fosse um grande incentivo à fé. Interpretação. Nessa etapa, perguntamos: o que a Bíblia quer dizer? Depois de coletarmos o maior número possível de observações, procuramos pela mensagem da Escritura. Aprenderemos a encontrar os grandes temas que unem um livro, juntamente com a mensagem de capítulos e versículos individuais. Perguntaremos: qual era a mensagem deste livro para os primeiros leitores? Buscaremos princípios que sejam verdadeiros em todos os tempos, lugares e culturas. Aplicação. Nessa etapa, perguntamos: como eu aplico a Bíblia na vida e no ministério hoje? Não é suficiente entender o significado sem aplicá-lo em nossas vidas. Em seu livro, Howard Hendricks sugere duas perguntas relacionadas à aplicação. Primeiro, como ela funciona para mim? Isso analisa a aplicação das Escrituras em minha vida. Segundo, como ela funciona para os outros? Isso examina a aplicação das Escrituras na vida das pessoas a quem ministro. Howard J. Hendricks e William D. Hendricks, Vivendo na Palavra, Editora Batista Regular, 2017. Na Inglaterra, há um professor universitário que é um estudioso altamente respeitado da história da Igreja. Academicamente, ele conhece a Bíblia muito bem. Pessoalmente, ele rejeita qualquer crença em Deus ou na Palavra de Deus. Esse homem sabe muito sobre observação e interpretação. Infelizmente, ele nunca aplicou a verdade bíblica em sua vida. Tiago descreveu essa pessoa da seguinte forma: aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho, e depois de olhar para si mesmo, sai, e logo esquece a sua aparência. Tiago 1, 23-24. O professor na Inglaterra é um caso extremo. No entanto, há muitas pessoas que sabem o que as Escrituras dizem, mas não conseguem viver isso no dia a dia. O verdadeiro estudo da Bíblia deve resultar em aplicação prática. O papel do Espírito Santo na interpretação. Um incrédulo pode entender o significado das Escrituras? A resposta a essa pergunta é: sim, mas apenas parcialmente. Neste curso, estudaremos um processo para orientar nossa interpretação. Essas etapas nos ajudarão a entender a mensagem da Palavra de Deus. A Bíblia, lida como qualquer outro livro, revelará muitas verdades a qualquer leitor. Entretanto, sem a iluminação do Espírito Santo, o entendimento de uma pessoa sempre será limitado. O estudo intelectual por si só nunca pode revelar a verdade espiritual. Paulo escreveu: pois, quem conhece os pensamentos do homem a não ser o espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhe são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. 1 Coríntios 2, 11-14. Um incrédulo pode entender parte da mensagem bíblica, mas as verdades profundas da Bíblia são reveladas por meio da iluminação do Espírito Santo. Estudar as Escrituras é mais do que obter informações. Requer fé e obediência. Enquanto não nos submetermos à autoridade da Palavra de Deus, o Espírito de Deus não poderá realizar sua obra transformadora em nossa vida. Por causa disso, primeiro, nosso estudo das Escrituras deve ser precedido de oração. Devemos pedir ao Espírito Santo que guie nosso estudo. Tiago escreveu: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedida. Tiago 1, 5. Segundo, nosso estudo das Escrituras deve ser seguido de uma resposta pessoal. O objetivo do estudo da Bíblia é mais do que informação intelectual. O objetivo é a transformação pessoal. Se não formos transformados por meio de nosso estudo, perdemos o propósito do estudo. Essa transformação vem somente por meio do Espírito Santo. Na parábola de Jesus sobre o semeador e a semente, algumas sementes caíram no caminho e foram comidas pelos pássaros. Algumas sementes não tinham raiz e morreram quando o sol estava forte. Outras sementes foram sufocadas por espinhos. Mas algumas sementes caíram em terra boa e deram frutos. Jesus explicou que a terra boa é a pessoa que ouve e entende a palavra. Mateus 13, 3 a 23. Essa parábola mostra que é possível ouvir a palavra sem entendê-la. Compreendemos plenamente a palavra de Deus somente quando abrimos nosso coração à voz do Espírito Santo. Pontos-chave da lição 1. Primeiro, razões para estudar a Bíblia. Deus se revela através das Escrituras. A Bíblia é uma lâmpada. A Bíblia é leite espiritual. A Bíblia é doce como o mel. A Bíblia é a espada do Espírito. Segundo, há três etapas no processo de estudo da Bíblia. Observação, o que eu vejo na Bíblia? Estudo, termos, estrutura, forma literária, contexto, interpretação. O que a Bíblia quer dizer? Aplicação, como aplico a Bíblia na vida e no ministério hoje? Pergunto, como ela funciona para mim? Como ela funciona para os outros? Terceiro, devemos ter a iluminação do Espírito Santo ao estudarmos a Bíblia. Por esse motivo, nosso estudo das Escrituras deve ser precedido de oração. Nosso estudo das Escrituras deve ser seguido por uma resposta pessoal,